Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes para começar muito bem informado a sua semana sobre NFL ou terminar, né? Já que você pode ser que você seja a jato e esteja escutando o podcast ainda no domingo à noite. Então, se você está escutando o podcast no domingo à noite, muito obrigado pelo esforço de escutar logo o programa, mas eu entendo que a maioria das pessoas deixam. Eu faço assim com meus podcasts, que eu tenho alguns que saem no domingo à noite, segunda de manhã, e a segunda de manhã ali já começa, já vendo ali qual dos dois eu vou escutar primeiro, que normalmente é o Pardon My Take ou do Bill Simmons Podcast. Mas o programa de hoje, programa aberto ao público no feed normal, lembrando que tem um podcast extra toda semana, exclusivo para apoiadores. No programa de hoje, eu vou receber aqui, estou aqui já com meu amigo João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você está? Como é que foi o seu final de semana?
Meu final de semana foi tranquilo, começou muito bem. O motivo a gente vai explicar, acredito que mais pra frente no podcast. Tranquilo, semana boa. Jets foram bem, foram ó, excelente, mas foram bem na free agency até agora, então tá tranquilão. Flamengo ganhou, não tem que reclamar não. Tirando os motivos óbvios, é claro.
Tirando tudo, né? Tirando a parte importante, tá tudo bom. O meu fim de semana foi. Você não perguntou, mas o meu fim de semana também foi bom, João. Eu fiquei basicamente o tempo todo trocando entre o March Madness e a Maratona de Simpsons no, na Fox.
Não, mas isso aí não foi muito bom não, né? Marte Média foi começou muito legal não.
Para Ohio State, não. A maior universidade no basquete de Ohio venceu, né? Que é a Universidade de Ohio, da MAC. E Michigan, como sempre, carregando a Big Ten nas costas. O único time aí que não passou vergonha nesse primeiro final de semana de basquete universitário. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com os meus tweets sobre basquete universitário, é que ninguém liga para basquete universitário aqui. Então, começou e terminou aqui a conversa sobre basquete universitário. Eu e o João, a gente vai debater um tópico que é bem, assim, é bem importante ter isso em mente, porque eu acho, muitas vezes eu acho que há uma, há um exagero, não exagero, mas acho que um foco muito grande no draft, e muitas vezes as pessoas não se focam tanto na free agency, mas um complementa o outro, né? Num cenário ideal, você constrói uma base no draft e vai pontuando na free agency. A gente já passou da primeira onda de contratações da free agency. Acho que dá para cravar isso, enquanto a moto passa aqui na minha rua, dá para cravar isso com a contratação do Kenny Golladay pelo New York Giants, que é o fim da primeira onda definitivamente. Agora só caras pouco menos conhecidos e tal. Tem um outro que você conhece, mas não são aqueles caras que vão assinar mega contratos. Então, eu e o João vamos debater aqui como o mercado de free agents alterou o plano de sete times aqui. A gente separou sete times. Aliás, a gente tem um possível oitavo, né, João? Que a gente vai acabar falando agora. Mas são sete times aí que a gente vai debater o quanto as contratações que fizeram, como o mercado de free agents mexe com o plano deles no draft. Um deles é o New England Patriots, então já fez o teaser aí. No finalzinho do programa, a gente vai falar um pouquinho do Snyder Cut, o corte aí do diretor Zack Snyder da Liga da Justiça, que saiu na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira e repercutiu bastante. Então, o João gostou bastante, spoiler alert, ele gostou bastante do filme. Eu gostei também, mas quero fazer algumas ressalvas. Assim, não tem muito spoiler de um filme que já saiu no cinema, né? Porque a história em si é a mesma, né? Mas a gente vai entrar em pontos do filme. Então, se você não estiver assistindo e não quiser nada que seja estragado, então quando passar da parte da discussão sobre a NFL, você para de escutar o programa e depois volta. Mas vamos começar pela NFL, João. Vamos começar aí por essa discussão que a gente se propôs a fazer. E vou começar pelo time que você sugeriu como um que o plano muda depois desse mercado, dessa primeira fase do mercado de free agents, que é o New York Giants. New York Giants que fechou com o Kenny Golladay nesse domingo. Domingo ou sábado? Agora estou em dúvida. Foi ontem, né?
Oi, hoje.
Foi hoje,
Não. Acho que foi ontem.
né? Enfim, foi nesse final de semana. Kenny Golladay assinou por 4 anos, 72 milhões de dólares, com 40 milhões de dólares garantidos. Ele se torna o sexto wide receiver mais bem pago da NFL, empatado com Tyreek Hill e com Odell Beckham Jr. Ele que quase se tornou jogador do New York Giants na última temporada. Os Giants demonstraram bastante interesse na sua contratação. Mas, João, o que você achou da chegada do Kenny Golladay para o New York Giants e esse contrato que ele assinou?
Eu achei excelente e surpreendente. Não pelo fato dos Giants precisarem de um recebedor, que eles precisavam, e não pelo fato do Kenny Golladay receber o maior salário de recebedor, porque acredito que claramente era o melhor recebedor disponível, principalmente depois que o Allen Robinson foi tagueado. Mas o que me surpreendeu foi o timing, foi porque o Kenny Golladay, que a gente fala em primeira onda, ele pode ter sido considerado primeira onda, mas ele já pegou ali o finalzinho da onda. Porque passou o primeiro dia, passou o segundo dia, terceiro, ele não foi nem um dos cinco primeiros wide receiver a assinar. E parecia que em algum determinado momento ele ia ser um cara, não, vou pegar um ano de contratozinho e ano que vem a gente volta pro mercado. Não, ele assina um contrato longo, 4 anos, consegue a média salarial dele. Então me surpreende por causa disso. Mas eu acredito que isso acaba acontecendo porque, o Kenny Golladay queria isso. Se ele quisesse, eu acredito que ele poderia ter pegado a oferta de um time melhor por um ano e ele testar de novo o mercado. Mas eu acho que ele queria resolver logo isso. E dois, acredito que tem alguns times nessa temporada que foram obrigados a abrir a carteira por causa disso. E os Giants seriam um desses. Que é um time que o Dave Gettleman sabe, se der errado mais um ano, ele vai rachar fora. Então, era o momento dele abrir a carteira. Tanto é que ele abre a carteira com o Kenny Golladay, abre a carteira com o Leonard Williams. Então, ele não deixa nada em dúvida. Ele gasta esse dinheiro. Mas eu acho uma boa contratação porque, de novo, é um excelente recebedor. Tá em uma situação, não vou dizer ruim, porque o Matthew Stafford ainda é um bom quarterback. É muito mais do que, por exemplo, o Allen Robinson pode dizer.
Eu acho que o Daniel Jones também.
Então, mas eu gosto da contratação, acredito que é um cara novo, é um cara que tem muito potencial. E o Gabriel já falou isso uma vez, acredito, no Twitter, acabou as desculpas pros Giants, né? Pelo menos pra esse ataque dos Giants.
Principalmente pro Daniel Jones, né? Assim, tem um time, um elenco de elite, top 5 da NFL ao redor dele? Não, claro que não. Mas tem um time bem razoável ao redor dele, né? E eu gostei também desse contrato do Kenny Golladay. Fosse um ano normal em que o cap não recuasse pela pandemia, eu acredito que o Kenny Golladay conseguiria bem mais, que talvez bem mais dinheiro não, mas a minha projeção inicial para ele era 20 milhões por ano, o que ele não conseguiu. Ele não assinou um contrato como você, quando um wide receiver desse nível dele, top 10, top 12, chega no mercado, ele costuma sair do mercado como um dos mais bem pagos da liga, né? E não é o caso do Kenny Golladay. Ele poderia ter feito isso que o João falou, né? Foi até uma conversa que eu tive com o Rodrigo hoje mais cedo. O Kenny Golladay, ele poderia ter assinado um contrato de um ano, sei lá, um ano, sei lá, próprio um ano, 18 milhões, que é a média salarial dele, ou um ano, 15 milhões, com cláusulas de incentivo, para voltar ao
O
mercado.
Fuller assinou um ano 10 milhões, que era outro cara também que poderia receber um contrato maior.
Sim, ele poderia ter seguido essa rota do Will Fuller, apesar que ele receberia bem mais dinheiro, porque ele é bem mais jogador do que o Will Fuller. Mas o Kenny Golladay, ele optou pela segurança, né? De já garantir um contrato longo, e não dá para culpá-lo, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Ele é um cara que se machucou na última temporada, por exemplo, então sempre tem um risco, né? Então não culpo ele. Eu achei que foi uma boa contratação. Até achei estranho o Dave Gettleman contratando um bom jogador por um contrato justo para as duas partes. Fiquei ali um pouco cabreiro. Mas seguindo o Bruno e o Vitor pegaram essa referência. Seguindo a linha aqui editorial desse podcast, desse episódio especificamente, a chegada do Kenny Golladay tira o New York Giants, ao que tudo indica, do mercado para o wide receiver, principalmente na primeira escolha geral do draft, né, João? Porque, por exemplo, no nosso mock, eu coloquei o Jalen Waddle indo pro New York Giants.
Não.
Não?
Kyle
Botei o
Pitts.
Kyle Pitts, botei o Kyle Pitts, desculpa. O Waddle foi pro Detroit Lions. Mas, enfim. Muitos mocks colocam. O João sabe melhor as minhas escolhas do que eu, né? Mostra como é que tá a minha memória. Mas. Muito. Há de concordar, João. Muitos mocks colocam um Waddle ou um wide receiver no Giants, né?
Sim, bastante.
E agora com a chegada do Kenny Golladay, você tem Kenny Golladay, Darius Slayton e Sterling Shepard, que é um trio de wide receivers profissional de futebol americano, né? Não é o melhor, mas assim, acho que é acima da média.
Esqueceu o nome, Gabriel. Você
Eles quando.
esqueceu o nome.
John
Tem o
Ross?
recordista do tiro de
Ah.
40 jardas
Esse daí,
do combate.
se alguém tá contando alguma coisa com o John Ross, eu não sei nem se ele nem. Você acha que ele quebra 4,3 se ele correu 40 jardas agora? Depois de tanta lesão?
Ah, acho que não. Acho que
É.
um. Mas acho que ele chegou um 4-4. Honesto.
E tá bem estragadinho já nessa altura do campeonato. Mas enfim, os Giants trouxeram o Kyle Rudolph também, que é um talento sólido, não é nada demais, mas não deveria tirar o New York Giants do mercado pelo Kyle Pitts. Mas.
Contrato de 2 anos, né?
É,
Bom lembrar.
não deveria, mas eu acho que tira, porque você tem o Kyle Rudolph e o Evan Ingram, Pro Bowler Evan Ingram, apesar de ter sido um dos piores tight ends titulares aí. Enfim, não vamos entrar em conversa sobre Evan Ingram. Parece que os Giants saem do mercado ali por um wide receiver e acho que seria. Eu ficaria bem surpreso se o Kyle Pitts também fosse a escolha, tendo o Ingram e o Kyle Rudolph. Não acho que o Dave Gettleman seria inteligente a esse ponto.
O Dave Gettleman é um cara de métodos, né? Ele é um cara excêntrico. Acredito que ele acredita em uma coisa. E como você falou, Kyle Pitts ou um recebedor, ou o próprio Jalen Waddle, não me parece ser o método do Dave Gettleman. Parece que ele falou assim: eu vou resolver isso aqui na free agency porque eu não quero dor de cabeça com isso. Então ele não queria dor de cabeça com a posição de quarterback, ele selecionou o Daniel Jones. Ele poderia. Muita gente falou assim: ah. Poderia ser só o Daniel Jones com a segunda escolha do Giants, que o Giants tinha 3 escolhas de primeira rodada naquele ano, ou duas. Alguma coisa do tipo. Poderia, ele não queria dor de cabeça com aquilo e ele resolveu o problema dele. Entre aspas. É, eu acredito que é a mesma coisa. Eu acredito que quando ele vai lá, dá um contrato de 2 anos pro Kyle do Rudolph, contrato de 4 anos pro Kenny Golladay, não é nada, não é nada. O John Ross, eu acredito que não dá para contar com ele. Mas foi o primeiro recebedor que o Giants assinou. E foi também um dos primeiros recebedores a assinar, que até me deixou meio surpreso com isso. Mas eu acredito que ele vai. Ele, na cabeça dele, ele resolveu esse problema. E o Giants ainda é um time que tem muitos problemas. Então eu acredito que ele vai olhar para outros lados, principalmente a defesa. É, ele acabou de pagar 20 milhões, 21 milhões de dólares anuais para o Leonard Williams, que é um contrato questionável. Não vou aqui falar se é bom ou ruim, mas a certeza é, Leonard Williams não é um edge rusher. Ele é um jogador de interior de linha defensiva. O edge rusher, os edges do Giants, ainda não tem um nome confiável. Linebacker é a mesma coisa. Cornerback ainda é a mesma coisa. Vamos ver se vai rolar alguma coisa dessa vez do Dory Jackson. Mas ainda é um time que tem muitas necessidades. Eu acredito que na cabeça do Dave Gettleman, ele vai pensar por isso. O que pode ser errado. Eu acredito que o draft é valor. Se você tem um valor como o Kyle Pitts na escolha 11, você seleciona o Kyle Pitts, mesmo se você tenha o George Kittle. Mas você seleciona. Eu acredito que o Gettleman não vai pensar assim.
Então, eu tenho total certeza que vai ser essa escolha número 11 vai ser um reach por um dos edge rushers. Virar um Jalen Phillips, um Gregory Rousseau, Kwity Paye, vai vir um desses caras. Eu tenho total convicção que agora, da forma, ele não vai ser inteligente o suficiente para draftar o melhor jogador disponível, que é, a menos que você precise de um quarterback e o quarterback tá disponível ali, mesmo não sendo o melhor disponível, você seleciona o quarterback, né? Mas com raras exceções, o ideal é que você vá com o melhor disponível, mas eu tenho certeza que vai ser esse o destino para a franquia New York Football Giants. Vamos seguir aqui na lista, João. Vamos passar um que eu acho que é bem interessante, que é o Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals que tem a quinta escolha geral do draft. E a gente está falando aqui meses e meses e meses, bem antes da temporada acabar, que essa escolha aqui, o ideal seria o Penei Sewell, né? A gente sabe dos problemas da linha ofensiva do Cincinnati Bengals. Se os Bengals permanecerem na escolha 5 e o Penei Sewell estiver disponível ainda, eu acho que é o que vai acontecer, ele vai ser selecionado pelo Cincinnati Bengals. Mas com a chegada do Riley Reiff, offensive tackle que era do Minnesota Vikings, é um cara bem sólido, ele não é espetacular, mas é um cara sólido ali, você coloca, ele não vai comprometer. A chegada do Riley Reiff e você tendo o Jonah Williams voltando de lesão, coloca o Cincinnati Bengals numa posição que eles têm opções. Eles não ficam mais desesperados pelo Penei Sewell, não é mais uma coisa do Penei Sewell ou o draft acabou. Se o Dolphins pega o Penei Sewell com a escolha número 3, ia ser um baita balde de água fria para o Cincinnati Bengals. Eu ainda acho que o cenário ideal eles gostariam de ter o Penei Sewell, mas se chega, por exemplo, se sobra aqui na escolha 5 o Trey Lance, ou sei lá, de repente o Justin Fields. E tem um time aqui muito interessado em subir por um quarterback e faz uma boa oferta pelo Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals poderia fazer esse trade down, porque você entrando na temporada com Riley Reiff e com Jonah Williams, são dois offensive tackles profissionais de futebol americano que você não é o pior dos mundos você entrar com essa dupla de offensive tackle. Então acho que essa chegada do Riley Reiff dá um pouco mais. Eu não achei necessariamente que as movimentações dos Bengals nessa free agency foram boas, mas eu acho que a chegada do Riley Reiff dá opções para os Bengals com a primeira escolha geral, a quinta, quer dizer, a primeira escolha deles no draft, a quinta escolha geral. Eles não precisam ficar mais amarrados àquela coisa. Ou o Penei Sewell ou o draft foi uma merda. Dá até para ali, se eles estiverem bem ousados, dá para usar a quinta escolha no Ja'Marr Chase.
Ah, dá. Eu acredito que é isso. Quando você deve sempre não se amarrar a uma escolha. Porque o draft é um show de circo. Qualquer coisa pode acontecer lá na hora. A única pessoa que tem certeza do que vai acontecer nesse momento é o Urban Meyer. Porque ele tem a primeira escolha geral, ninguém pode mexer com isso. De resto, qualquer coisa pode acontecer e você não deveria se amarrar a uma escolha. Do jeito que estava, os Bengals estavam se amarrando a uma escolha de offensive tackle. Agora com isso, eles podem pelo menos falar assim: não, Joe Burrow pelo menos vai estar semi-protegido com Jonah Williams e Riley Reiff. Não é a proteção do sonho nem nada disso, mas vai ter gente lá para proteger ele. A gente pode olhar para outros caminhos se acontecer, ou a gente pode trocar para baixo, porque é um time que ainda tem muitos problemas. É um time que eu acredito que, embora o Riley Reiff seja uma boa contratação, sai pior do que entrou nessa free agency, porque você perder o William Jackson, Carl Lawson. Eu não quero citar o nome do AJ Green, porque o AJ Green do ano passado
Perdeu o ídolo, né? A presença de
não
vestiário, porque em campo era só o cadáver no ano
é. Não é.
passado.
Porque o AJ Green do ano passado não era uma perda, mas. Perdeu a presença do vestiário e, de novo, um ano ruim. De repente, poderia voltar. Era um cara que, lembrando que tem reports que o Joe Burrow pediu para ele usar o franchise tag no AJ Green antes do Joe Burrow ser draftado. Ele falou assim: não, vamos montar um negócio legal, traz o cara de volta. Perdeu coisas, então os Bengals precisam melhorar muito esse elenco. Eu acredito que uma troca para baixo agora faz muito sentido, até mesmo se o Penei Sewell estiver disponível. Então,
Sim.
se tiver disponível, tiver alguém doido para selecionar o Penei Sewell, deixa alguém fazer isso, Bengals. Você não precisa mais fazer isso.
O plano A aqui tem que ser o trade-down, né? E, sei lá, uma proposta do Denver Broncos, por exemplo, que é um time que a gente vai falar, ou o próprio, sei lá, o Carolina Panthers, 49ers, Patriots, enfim, um time desses é uma coisa que os Bengals eles podem acumular umas escolhas extras e selecionar o Rashawn Slater, que também projeta como um excelente jogador de linha ofensiva. E mesmo que eles selecionem o Penei Sewell, o Riley Reiff já falou que ele chega para jogar como right tackle, né, no Cincinnati Bengals. O Jonah Williams pode jogar de guard, né? Ou então você bota o Jonah Williams como right tackle, o Riley Reiff no banco e o Penei Sewell como titular no lado esquerdo. Então, essa contratação deu bastante opções aí pro Cincinnati Bengals. Já que eu citei eles, João, Denver Broncos, que acho que todos os mock drafts no mundo, inclusive o nosso, colocavam um cornerback para eles, né, quando na escolha geral. Mas eles reforçaram bastante o setor, né? Trouxeram o Ronald Darby, que vem de um excelente ano com o Washington, o Kyle Fuller, que já foi All-Pro com os Bears, né? O ano passado não foi um dos melhores anos dele, mas ele ainda é um excelente cornerback, que jogou o melhor futebol americano dele com o Vic Fangio, na época coordenador defensivo dos Bears e agora head coach do Denver Broncos. E agora coloca a situação, o Denver Broncos numa situação que eles não têm, tirando o quarterback, eles não têm nenhuma necessidade gritante no elenco. Eles não têm nenhuma escolha aqui óbvia. Acho que o melhor cara que chegar para eles na 9 seria uma boa escolha. Talvez um edge rusher seja uma necessidade, mas para nona escolha eu acho que não é um bom valor. Mas de qualquer forma, coloca o Denver Broncos, que com uma necessidade específica, que é quarterback, e eles têm um elenco qualificado o suficiente que eles podem arriscar para subir para a escolha 5, por exemplo, como a gente falou, para a escolha 4, de repente, gastar algumas escolhas extras para subir para um quarterback, porque o Drew Lock claramente não é a resposta.
É, foi. Atacou completamente a necessidade, que era cornerback. E agora é até difícil imaginar que eles selecionam um cornerback nesse draft. Porque, de novo, dois caras, bom nível esses dois caras, não foram dois, já raspa da panela aí. Ronald Darby, 10 milhões anuais. E o Kyle Fuller, 9 mais por um ano. Ou 9,5, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, dois caras que, no momento que o Kyle Fuller foi cortado, parecia ser. Ah, tá feito. É isso que vai acontecer, até pela conexão ele com o Vic Fangio. Mas torna o draft interessantíssimo para os Broncos, porque eles podem simplesmente ficar na 9, ver se algum quarterback vai cair para eles. Se não cair, eles podem se dar o luxo de selecionar o melhor jogador disponível, seja ele quem for. Ou eles podem simplesmente trocar também a escolha. Pode ser que aconteça, alguém queira subir. Mas é isso que a gente fala. Você não deveria draftar sua necessidade. Você drafta pelo valor que tem o jogador ali. Você draftar pela necessidade, geralmente vai dar merda. A necessidade, você ataca no free agency. Você precisa de um cornerback. Então você vai lá e paga um cornerback. Foi o que os Broncos fizeram.
Concordo, acho que você entrar no draft sem estar tá desesperado por uma opção. É que, assim, quarterback é quase uma coisa à parte, né? É quase uma outra discussão, né? Tirando o quarterback, o Broncos não tá desesperado por nenhuma outra posição, né? Eles
É,
atacaram.
tem várias situações recentes mesmo de times que a gente sabia que ia selecionar uma posição, todo mundo sabia, alguém foi lá, se adiantou a eles, selecionou a posição e eles ainda assim selecionaram a posição. Eu lembro do caso do Cincinnati Bengals, que
O
naquele
center,
draft,
né?
era claro que eles iam selecionar o center. Detroit Lions, eu não lembro se trocou para frente ou já estava na frente, mas selecionou o Frank Ragnow, que era o melhor center do draft, e logo em seguida os Bengals vão lá e selecionam o Billy Price. O Billy Price não vem sendo um bom center na NFL. O Frank Ragnow não tem sendo um dos melhores na NFL. E o outro que eu me lembro claramente também foi o Houston Texans, com o
Ah, é
offensive
verdade.
tackle. Eles estavam esperando o Andre Dillard cair. O Philadelphia Eagles, esse eu lembro que trocou para uma posição acima dos Texans e selecionou o Andre Dillard. Aí virou aquele círculo, os Texans selecionaram o Tyler Seward, outro offensive tackle, que também não vem sendo um grande jogador na NFL.
Sim, outro exemplo disso foi o New York Giants sempre basicamente anuncia a escolha, o jogador que eles querem escolher e sempre vem um time selecionante, né? Todo mundo sabia que os Giants iam selecionar o Leonard Floyd em 2016 e o Chicago Bears foi e subiu, pegou o Leonard Floyd e aí deu no que deu, né? O ano do Eric Flowers foi a mesma coisa. Foi 2015 que. Não, não foi o ano do Eric Flowers, não. Enfim, os Giants têm esse problema assim, mas é realmente, quando você entra, quando todo mundo sabe que quem você vai escolher, né, qual posição que você tem necessidade, é mais fácil de coisas como
É,
essa acontecerem.
um time que estivesse atrás de um cornerback, antes ele estaria pensando em pular o Denver Broncos. Agora não, agora o Denver Broncos pode ser um ponto que ele vai pular naquela posição, porque agora os Cowboys são um time que todo mundo fala assim, opa, Acredito que ali vai ser o ponto quente para cornerback.
É, essa sequência aqui 10 e 11, né? Porque o Giants também, acho que seria uma possibilidade também, se não conseguiu o Adoree Jackson, que eu tenho fé ainda que ele vai assinar com os Giants,
Vai ficar em Nova
mas
York, se Deus quiser.
vai assinar com o Bills. É, o único time da NFL que joga em Nova York, João, é o Buffalo Bills.
É verdade.
Vamos seguir agora, vou passar por alguns mais rápidos. Começando pelo Baltimore Ravens. Parece que eles tentaram Juju Smith-Schuster, tentaram Kenny Golladay, não conseguiram nenhum. E se já era necessidade, aí entra porque a gente tá falando do desespero. O Baltimore Ravens estará desesperado por um wide receiver no draft de 2021. A boa notícia é que há profundidade na posição nesse draft, né, como vem tendo nos últimos anos, mas o Baltimore Ravens tem um buraco muito destacado no seu time, que é a posição de wide receiver. E digo mais, é um time que precisa selecionar múltiplos wide receivers nesse draft. E não ter saído da free agency com um, eu acho que é bem decepcionante pro torcedor. E pro Lamar Jackson, né? Que ele até deu uma baita. Nem indireta, né? Ele retweetou um meme lá a reação do Lamar Jackson a ver os Ravens não conseguindo contratar o wide receiver. Então, os Ravens estão numa posição que. Não sei, tá sobrando. É aquela coisa que você falou, João. Se tiver sobrando um dos cinco, top 5 na posição ali de wide receiver, e tá chegando ali, tá na escolha 25 mais ou menos, e o cara tá no board ainda. O time que quer muito esse cara, liga pro Cleveland Browns, adquire a escolha 26 e escolhe antes do Baltimore Ravens. Então, os Ravens estão numa posição que eles são muito pressionados para conseguir um wide receiver. Aliás, múltiplos wide receivers.
Estão bastante pressionados e é um trabalho que os Ravens vem tendo dificuldade até. A gente sempre fala do departamento de scouting e do próprio front office dos Ravens, que veio de Ozzie Newsome, que é uma lenda de GM, e o Eric DeCosta vem fazendo até um trabalho muito sólido, mas isso vem sendo um problema. Os Ravens não vêm conseguindo, não vou dizer ter sorte, é ter capacidade de achar um wide receiver. Seja nos rounds finais, seja no, na primeira rodada. Lembrando que os Ravens foram o primeiro time a selecionar o wide receiver no draft que saiu. DK Metcalf, AJ Brown, Terry McLaurin e alguns outros. Os Ravens foram o primeiro time a selecionar o wide receiver e foi o Marquise Brown, que não é um bust nem nada disso, mas está muito longe do nível
Tenho
desses três
certeza?
caras que eu falei. Ah, não vou falar. Ele é melhor que o Nakiel Harry.
Ah, mas aí também
Outra escolha de primeira rodada.
é uma barra muito, muito fácil para você subir, né? Não ser pior do que o Nakiel Harry, né? Mas os Ravens. Assim, o Ravens era um caso claro que eles tinham que ter. Tinha que ter pago o Kenny Golladay, tinha que ter ido atrás de um cara como esse. Tudo bem, não deu overpay, ótimo, mas assim. É difícil para mim acreditar que se os Ravens não igualassem o contrato oferecido pelos Giants, que o Kenny Golladay ia preferir jogar pelos Giants do que pelo Baltimore Ravens, né? Para mim é um pouco difícil acreditar isso. Vamos seguir aqui, Detroit Lions, João. A gente falou em desespero pro wide receiver. O Detroit Lions hoje, discutivelmente, tem o pior corpo de wide receivers da NFL. Eles
Achei
per...
interessante o uso da palavra corpo,
É,
porque
não, eles não têm corpo, né?
se tiver um corpo lá, eu vou ficar surpreso.
Eles perderam o Kenny Golladay, perderam o Marvin Jones, o Danny Amendola, se eu não me engano,
Ainda tá livre.
é ainda free agent, né? E os
É.
wide receivers, o wide receiver 1 e 2 deles seriam Breshad Perriman e Tyrell Williams. Dois caras dispensados por Jets e Raiders.
São dois caras aí na subida da carreira, né?
E tem um aqui que você não vai acreditar que é uma pessoa real. Quintez Cephus.
Ah, não, esse eu conheço, pô.
Não, é impossível.
Conheço.
Não, é impossível.
Jogador, jogou em Wisconsin.
Vê como é que eu pego a mentira aqui do João. Eu inventei esse nome. Esse nome não
Pode
existe.
pesquisar aí, amigo. Pode pesquisar, Wisconsin.
Não,
Big
é
Ten.
verdade. É esse mesmo. Mas falando em time desesperado pro wide receiver, Detroit Lions é um desses, então acho que é um que é meio que esperado, né? Mas é um time que tá desesperado pro wide receiver aí no draft. E o outro, que não é wide receiver, é cornerback, que é o Arizona Cardinals, João. Já seria uma necessidade com o Patrick Peterson renovando, ele assinou com o Minnesota Vikings, e agora é um baita buraco que tem nesse elenco do Arizona Cardinals.
Ainda é um buraco nesse time do Arizona Cardinals, é verdade. É, mas, de novo, a gente estava falando do AJ Green, de repente ele pode voltar a ser aquele cara, mas não necessariamente acaba a necessidade do time também um wide receiver. Então pode ser uma escolha interessante, de repente, como o draft vai se desenrolar para o Arizona Cardinals. Mas para o Detroit Lions, é até chato falar dos Lions nesse sentido, porque tem a necessidade imensa de recebedor, eu acho que é a mais clara. Mas os Lions têm necessidade de tudo. Vai falar que se não cair um quarterback, um dos quatro, os Lions não deveriam selecionar? Deveriam. É, se cair um Penei suas, não tem que ser selecionado? Deveriam. Então, os Lions, nesse momento, estão jogando com o dinheiro da casa, porque o que vier é lucro para eles. Então, eu acredito que os Lions deveriam ser um dos times que vão ver quem é o melhor jogador disponível. Porque literalmente não tem nenhuma posição que os Lions podem falar assim: essa posição aqui a gente não precisa de jeito nenhum. Todas as posições eles podem usar. E se o melhor jogador disponível, seja cornerback, seja edge rusher, embora eles tenham renovado com o Romeo Okwara, que eu achei até um bom contrato, mas seja qualquer uma dessas opções, os Lions deveriam simplesmente fechar o olho, falar qual é o melhor jogador disponível e vambora.
É, mas assim, antes da decisão um tanto quanto surpreendente de não colocar a tag no Kenny Golladay, não era esse desespero o corpo de wide receivers, né? Agora eles não têm corpo de wide receivers. É o pior corpo de wide receivers. É pior do que o dos Patriots no ano passado. Porque tinha o Jacoby Myers e tal, que jogou bem. Os Lions nem isso tem. Vamos ver, falta aqui. Falta um, falta justamente o que. Aliás, tem dois. Vou segurar a audiência mais um pouquinho. Então vamos falar primeiro do Cleveland Browns, que tô adorando o free agency deles. Eu acho que eles estão fazendo uma off-season muito forte. E a secundária não. Assim, claro, você não, é impossível você ter mais cornerbacks do que o necessário. Então, se cair um excelente cornerback para eles, ótimo. Mas eles estão numa posição agora que a secundária da equipe, no papel, é uma das forças desse elenco, que antes da free agency a gente apontava como que era um setor que precisava de reforço e tal, principalmente nem tanto no draft, mas caras experientes, e eles conseguiram esses caras experientes, o John Johnson e o Troy Hill, né, safety e nickelback, né, o terceiro cornerback ali que joga pelo slot. Acho que os Browns estão numa posição agora que eles podem focar mais no ataque, por exemplo, porque é um time que, se tivesse mais um bom wide receiver, ajudaria bastante, e a secundária não é mais uma preocupação.
Eu concordo em parte, acredito que a secundária deixa de ser uma necessidade, mas acredito que eles vão focar agora em outras coisas de defesa, principalmente
Edge
linebacker
rusher.
e edge rusher. Linebacker também, porque se eu não me engano, o linebacker do principal linebacker dos Browns é o Malcolm Smith. Então, a gente não tá mais no Super Bowl 48. Mas esse outro recebedor, idealmente, seria o Odell Beckham Jr., né?
Não, mas eu. Com o Odell Beckham, eu acho que eles precisam de. Você precisa ter no mínimo três wide receivers bons de verdade, né? E assim, você não pode viver de flashes do Rashard Higgins e do Peoples Jones. Você tem que. Tem que ter um cara ali de verdade. E se um desses dois caras for um quarto wide receiver, bom. Mas eu acho que o wide receiver é uma necessidade, sim, da equipe. Mas Edge Rush, acho que é hoje o. A principal delas, né? E eles estão numa posição ali que é basicamente o alcance ali de
É,
edge
o sweet
rushers.
spot para Edge Rush, eu acredito que é onde os Browns estão, porque nenhum deles vai ser um reach. E, de novo, é uma classe que tem bastante nome, mas nenhum nome se destaca. São todos nomes que têm, são um pouco prospecto. Então, ali, 26 é um lugar interessante para você selecionar um Edge Rusher. E de repente, até um linebacker, dependendo do qual for, eu acharia legal para os Browns, mas. É uma secundária que deve ficar bem melhor esse ano, até porque volta o Grant Delpit, calouro do ano passado, se machucou, não jogou. Para mim, melhor safety da classe. Volta. Greedy Williams, cornerback, se machucou e não jogou. Volta esse ano. Então é interessantíssima essa secundária dos Browns. Vamos ver como é que vai ficar o resto da defesa.
É, vamos seguir agora para o New England Patriots. Patriots que tinha muitas necessidades e saiu atirando literalmente. Saiu atirando para... Literalmente aí seria um crime. Mas eles saíram atirando para todo lado. Trouxeram de volta o Cam Newton. Trouxeram dois wide receivers. Trouxeram o Hunter Henry, John Smith. Trouxeram de volta o Trent Brown. Contrataram dois centers, David Andrews e o Ted Karras, né? O David Andrews, se eu não me engano, já jogou de guarda também, mas vai ser o center da equipe. Trouxeram de volta algumas pessoas, contrataram o Ed Rusher, que era uma necessidade, trouxeram de volta o Kyle Van Noy, trouxeram o Jalen Mills, que é um cara bem, bem versátil na secundária. Será que esse investimento aí em quantidade ao invés de qualidade, João, possa significar um time que estaria pensando em usar suas escolhas, ao invés de usar em vários jogadores, usá-las para subir e selecionar um jogador, especificamente o cara que recebe o snap toda a jogada do seu ataque?
Eu acredito que pode ser isso, mas não me parece muito inteligente se for isso. Porque é difícil você imaginar que os Patriots vão ganhar com um quarterback calor no primeiro ano. Porque literalmente nunca aconteceu na NFL. Então você projeta um pouco um quarterback calor. Ah, ganhar no ano 2, que o Mahomes quase ganhou, foi eliminado na final de conferência, ou no ano 3, que ali é o ano que geralmente é o sweet spot, que você não está pagando quarterback e ele já está desenvolvido. Nenhuma não, mas a maioria dessas contratações não me parecem ser pensando daqui a 2 anos dos Patriots. Me parece, a gente tem um problema agora, vamos resolver esse problema agora. Ah, mas é o Nelson Negro. Ele resolve o problema agora? Mais ou menos. Então, contrata.
É, eu concordo. Esse é meu sentimento também, mas eu acho que eu fui uma coisa que eu vi algumas pessoas especulando no Twitter se esse tipo de estrutura, trazer dois talentos caros, talvez, fosse pensando num quarterback.
A minha sensação, e sem base de report nenhuma, mas...
Você não tem fontes dentro da Nova Inglaterra?
Não tenho, nada disso. Mas a minha sensação é que talvez estejam montando um ataque para um quarterback que não é calouro, mas pode vir a ser negociado, que é a menina dos olhos do quarterback, do Bill Belichick, desde sempre. Desde que o Bill Belichick tinha o melhor quarterback de todos os tempos, o Bill Belichick sempre estava de olho nesse outro, que é o Jimmy Garoppolo.
É verdade, eu ouvi boatos que o Bill Belichick, depois que ele trocou o Jimmy Garoppolo e teve aquela extensão, a última extensão do Tom Brady, ele mandou o press release aí dessa extensão pro Jimmy Garoppolo e escrito no verso, tava lá, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você, né? Porque a gente sabe que o amor da vida do Bill Belichick é o Jimmy Garoppolo. Se fosse por ele, ele gostaria de ter permanecido com o Jimmy Garoppolo e deixado o Tom Brady sair, né? Mas a gente sabe que não aconteceu. Não sei, faz sentido. Acho que se traz o Kendrick Bourne, né? Que é um cara que já conhece o Jimmy Garoppolo. Você tem dois tight ends, dois bons tight ends, mas... Não sei, eu precisava colocar, né? Porque é algo que muitas pessoas estavam discutindo, mas eu não, sinceramente não acho que é isso. Até porque os Patriots, mesmo que eles subam bastante, eles estariam no alcance de um cara como o Mac Jones, talvez o Trey Lance, que principalmente o Trey Lance não é um cara pronto para jogar imediatamente, e são caras para jogar imediatamente que os Patriots contrataram. Dito isso, eu acho que seria burro do Bill Belichick não pensar dessa forma. Se começa um desses quarterbacks caírem no draft, ele tem que explorar uma possibilidade de subir, né? Não é entrar no primeiro dia do draft já decidido que vai trocar para baixo, né?
Não. Eu acredito que o Bill Belichick, nesse momento, É isso que a gente tá falando, né? É uma off-season muito diferente pros Patriots, então eu tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Não sei se caiu um parafuso na cabeça do Belichick, ele de repente possa trocar pra segunda escolha geral, oferecer tudo pros Jets ou alguma coisa do tipo, mas a gente nunca sabe, principalmente nessa off-season. Mas eu acredito que é o momento pra ele, se é aquele negócio, vai na maciota, vê o que vai acontecer. Pode acontecer de alguém ir caindo, ele ir lá e pular, não precisa focar em nada nesse momento, até porque a gente tá falando, eu falei do Jimmy Garoppolo aqui, ó, se acontecer, não tô falando que vai acontecer, se acontecer, acho que só acontece depois do draft. Não acredito que o São Francisco 49ers vai trocar o Jimmy Garoppolo antes do draft, se eles não trocarem, por exemplo, por um Sam Darnold. Se eles trocarem por um Sam Darnold, já ia até tudo bem.
Ah, é. O
Mas
Jets vai trocar o Sam Darnold pro Patriots, sim.
não, trocar o Sam Darnold pros 49ers.
Ah,
Aí os
sim.
49ers podem trocar o Jimmy
Ah,
Garoppolo.
isso eu acho que não aconteceria, não. Eu acho que o 49ers só abre mão do Jimmy Garoppolo pro Deshaun Watson. Eu não acho que eles.
E com tudo que tá acontecendo, vou nem entrar nesse mérito, parece que vai se enrolar bastante isso.
Verdade, para quem não tá acompanhando as notícias, acho que é importante, né? Nem todo mundo vive no Twitter como eu e o João. O Deshaun Watson tá sendo acusado por múltiplas mulheres de abuso sexual, né? E acho que a maioria, se não forem todas, são massagistas. Se eu não me engano, o último número de processos aberto é tudo pelo mesmo advogado. Foram 10 mulheres, mas poderiam chegar a 12 ainda. O Deshaun
Não,
Watson.
eu vi
Oi?
22.
Já subiu tanto?
É.
É porque eu lembro que teve uma hora que eram 10 e que tinham vários que o advogado dizia que iriam entrar, mas não tinham entrado ainda no processo. Mas assim, é o número, é mais de 10, com certeza mais de 10, que é um, assim, um é um absurdo, 10 é um absurdo, 100 é um absurdo, né? Claro, não tem o que falar, né? Mas ele disse ser inocente. Então, eu acho que tem muita gente no Twitter que confunde presunção de inocência com presunção de que a vítima tá mentindo, né? Não é, você respeitar a presunção de inocência não significa que você tem que desacreditar toda e qualquer pessoa que acusa alguém de um crime, mas é algo pra gente ficar de olho. Deshaun Watson diz que é inocente, o agente dele diz que o Deshaun Watson é inocente, mas não é um processo criminal, é um processo civil, né? Não é. Tanto que a polícia de Houston já falou que não recebeu queixa contra o Deshaun Watson. Então, vamos ver. Os times estão monitorando. O que saiu de notícia mais recente
A liga abriu um processo
é
contra o
abrir um
Deshaun
processo.
Watson, né?
Sim. Os times não deixariam de trocar pelo Deshaun Watson, mas estão de olho. E acho que é um ponto muito importante também. Mesmo que ele não seja condenado a pagar ou a prisão, que eu acho que não vai ser por prisão, porque, de novo, não é um processo criminal, mas mesmo que ele seja inocentado, a NFL pode punir o jogador, mesmo que a justiça conclua que a pessoa é inocente, a NFL, se ela encontrar evidências de que o jogador violou com o código de conduta da liga, ele pode ser suspenso mesmo que seja inocentado aí no nos tribunais. Mas enfim, é isso que está acontecendo com o Deshaun Watson. Vamos aguardar novos desdobramentos. A partir de agora, eu e o João vamos falar sobre o Snyder Cut, que é a versão do diretor, versão, que é a visão do Zack Snyder que ele tinha para o filme do Liga da Justiça. Ele precisou deixar a produção do filme após a filha dele morrer, né, no meio da produção. Foi uma história bem triste. O Joss Whedon, que dirigiu os dois primeiros Vingadores, ele assumiu a direção no meio do. Acho que já tinha mais pro fim do. Se não me engano, acho que já tinham acabado as gravações iniciais. E ele coordenou as regravações, né, que acontecem em todo filme desse tamanho, e a edição e tal. A gente vai entrar em pontos específicos do filme, que eu acho estranho, assim, a gente vai entrar em spoiler. Mas é um filme que já saiu 3, 4 anos atrás, agora nem. Foi 2017, né?
Exato, é.
É, 4 anos atrás. Então a história é basicamente a mesma, tem algumas coisas diferentes, mas o.
Final muda bastante.
Não, mas é a mesma coisa, né? O final, né? Não é
A Liga da Justiça ganha no final.
É, da mesma forma como ganhou no primeiro, né? Então, mas se você
Spoiler
não.
aí, rapaziada. Liga da Justiça ganha no filme da Liga da
É.
Justiça.
Se você não quer ouvir nada sobre o filme antes de assistir, eu recomendo que pare agora de escutar e volte depois que tiver escutado e tiver assistido. Se você não, você sabe que não tem. Que não tem nada da história em si que possa dar spoiler. Continue escutando. Se você já assistiu, continue escutando
Parabéns,
também.
você assistiu boa.
Vamos começar, João. Acho que tá bem óbvio que você tá bem mais empolgado com esse filme do que eu. Mas o que você achou do filme? É melhor do que a versão de 2017?
Ah, isso é claro, é bem melhor que a versão de 2017. Eu acho a versão de 2017 aquele filme meh pra ruim. É um filme que eu até lembro. Que uma coisa que me marcou muito, isso, rapaziada da internet. Rapaziada da internet, acho que até conhece, não sei se ouviu falar, aqueles Honest Trailers. Tem o Honest Trailer do Liga da Justiça, é muito marcante para mim, no momento que ele fala assim: você conseguiu juntar os maiores heróis da história e fazer um filme ok, você errou de novo. Então, ficou muito marcado isso, e eu acredito que. Tem muita coisa que melhora pelo fato de ser um filme de 4 horas. Eu não vou ser injusto de falar assim, ah, não, porque tem muita. O Snyder Cut é 100% melhor. Não, tem 2 horas a mais do que o filme que foi lançado no cinema, e não é culpa do Joss Whedon de ter 2 horas a mais. A 2 horas a menos. Joss Whedon, se ele quisesse, se ele pudesse, acho que ele fazia um filme de 8 horas.
Até porque não é culpa. Foi uma coisa que a Warner determinou que cortasse o tempo de duração do
É uma coisa
filme,
do
né?
bom senso, né? Quem vai ficar no cinema 4 horas?
Porque os filmes do Zack Snyder normalmente têm uma duração grande, né? E o que saiu da época, só depois, né? Que a Warner determinou que ele cortasse. Claro, de novo, não entraria um filme no cinema de 4 horas. Mas o Joss Whedon não cortou por cortar também, né? Ele tem vários problemas, a gente tem que ser justo com ele quanto a isso.
Sim, o próprio Batman vs Superman, que foi completamente Zack Snyder, foi um filme de 2 horas e meia e que a versão final do DVD teve 3 horas.
O
Então.
corte dele também bem melhor do que a versão original.
Sim, são coisas que, quando a gente fala assim, é um filme feito para ter 4 horas. Se um filme é feito para ter 4 horas, se você corta ele para duas, vai faltar muita coisa. Então, isso a gente tem que ser justo. Mas, como um todo, aqueles que escolhas mesmo de cenas, cenas que, por incrível que pareça, no filme de 4 horas do Snyder, tem cena, não tem cena que tinha no filme original. O Snyder corta coisa. Mas, várias coisas nesse sentido, opções, qual história ele decidiu botar, qual história ele decidiu tirar, o tom mesmo do filme, acredito que é bem melhor que o original.
Eu achei que foi bem melhor que o original mesmo. Eu achei que foi um filme melhor por qualquer ângulo que você olhe. É um filme melhor, né? Claro,
Eu
4 horas
acredito.
de.
Um detalhe interessante só é que você falou que o Joss Whedon liderou as regravações. Acredito que ali foi o principal, não o principal, mas um dos maiores erros dele. Porque quando ele regrava história aí, o Henry Cavill, o super-homem, ele volta com aquele bigode
Sim, horrível.
escrotíssimo. Então o filme ali, ele já perde muita coisa para mim, que a primeira cena do filme é aquela cena do Snapchat mostrando a boca do Henry Cavill, parece que a boca dele tá caindo. Então
Não, assim, daqui a, sei lá, 20, 30 anos vai ter um filme sobre esse filme, né? Que a gente tem visto, vai sair um filme sobre a produção do Poderoso Chefão, né? Tem aquele sobre, tem o...
Tem sobre o filme do Super-Homem que nunca saiu, né? Que ele tá com Nicolas Cage.
Exato, tem aquele sobre o The Room também, né? Que é o artista do desastre, que é excelente também, um filme muito legal. Mas assim, eu gostei mais desse filme. Eu não. Eu tô olhando aqui o Rotten Tomatoes e dos críticos tá 74%, do público tá 96%. Eu tô ali no meio disso aqui. Eu achei que foi um filme muito bom. E eu acho que. Assim, eu não assisti tudo de uma vez. Eu assisti acho que em três partes, até porque eu tenho 29 anos, eu tenho outras coisas para fazer também, não posso ficar sentado 4 horas para ver um filme. mas não parece um filme de 4 horas. Eu acho que ele tem um ritmo muito bom, tem boas cenas de ações, de ação e tal, e ele anda bem, ele não fica arrastado em nenhum momento. Mas de novo,
Teria umas 2 horas se tirasse toda a câmera lenta do filme.
uma outra hora eu achei que teve uma injeçãozinha de linguiça, mas não daria para lançar esse filme no cinema. Eu acho que não dá para lançar um filme de 4 horas no cinema. E ele corrige alguns dos problemas, mas é alguns dos problemas que a própria Warner criou para si quando achou que dava para alcançar o universo da Marvel em poucos filmes. Porque você tem que fazer um filme da Liga da Justiça que você não tem nada estabelecido sobre o Cyborg, nem sobre o Flash, nem sobre o Aquaman também, que não, o filme do Aquaman ainda não saiu só depois, né? Enquanto você veio, por exemplo, o primeiro Vingadores, você já tinha tido filme solo do Thor, Capitão América, do Hulk, mesmo não sendo o mesmo Hulk, já tinha 2 filmes do Homem de Ferro. Então, ele teve essas 4 horas. Acho que os grandes vencedores, entre aspas, dessas 4 horas de duração é o Cyborg e o Flash. Porque, primeiro, assim, eu acho que até mais o Flash. Acho que é um ponto polêmico. Porque eu detestei a forma como o Joss Whedon fez o Flash ser todo alívio
Alívio cômico.
cômico.
Era só isso no filme.
E assim, tudo bem, o Flash. Eu falo aqui sempre, eu não sou um cara que lê quadrinhos e não conheço. Eu conheço muito do filme e tal, e do que eu leio na internet. Eu li bastante sobre na internet, mas não leio de fato os quadrinhos e tal. Eu sei que o Flash é um personagem mais. Ele é um pouco mais alívio cômico mesmo, né? Mas assim, tudo bem, a história do Cyborg ficou muito melhor elaborada. Mas você deu, por exemplo, uma cena ótima do Flash voltando no tempo, né, João? Eu acho que esses dois personagens, eles eram um quadrado na versão do Joss Whedon, e na versão do Zack Snyder, eles ganham uma nova dimensão e são um cubo.
É, não, isso é, acho que é a mais gritante diferença. É, na versão do Joss Whedon, às vezes a pessoa até esquecia que o Cyborg estava lá. Ele apareceu do nada, ele sabia as coisas, aparentemente, do nada, e estava lá no plano do nada também. Agora você tem uma história por trás do que aconteceu com o Cyborg, por que que ele sabe das coisas, como ele sabe das coisas e como ele vai fazer. Que é uma parada que foi completamente cortada da versão original.
O que no mundo ideal seriam 2 filmes solos antes da Liga da Justiça, né?
Sim, seria o filme do Cyborg, você entender o que ele passou e depois ter a cena do final, que é uma cena que na versão original fizeram até piadinha, ele faz a parada e ele cai no chão, o super-homem cai no chão, eles dão uma
Sim.
risada. Agora não, agora é uma cena emocional. E você sente, não sente, mas você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe por que ele está vendo aquilo que ele viu. E o do Flash é descaradamente, para mim, ele estragou. O Joss Whedon meio que estragou o Flash no filme. O Flash é um dos personagens mais poderosos de todos os universos do quadrinho. Aquilo que o Flash faz no final, tem ninguém mais que faz aquilo ali, não, amigo. O maluco
Sim.
voltou no tempo para resolver o problema.
É
Então
verdade.
é. Ele meio que estraga, ele vira só um alívio cômico, faz piadinha. Tem uma coisa que pegam no pé do Joss Whedon que eu acho que é até verdade: tem a cena dele caindo em cima da Mulher Maravilha. Nossa Senhora!
Que é a mesma coisa que acontece no Age of Ultron, o Banner cai em cima da Viúva Negra, né? Então Joss Whedon tem isso, ele traz o machismo dele para os filmes, né? E até, por exemplo, uma cena que é
A cena
clássica.
do banco da Mulher Maravilha, que é uma cena que fica. Isso é mais de 9 mil! Ficou braba no filme do Snyder. É uma cena que tem reportes que dizem que ele deixou mais fraca, para que ele não queria que a Mulher Maravilha fosse um personagem tão forte quanto ela parecia ser.
Não, eu ia citar a do. Quando. Acho que a primeira interação do Bruce com a Mulher Maravilha, né? Que ele chega no
Bruce,
avião.
não.
Não é?
Bruce?
Sim, quando ele chega no avião, que aí a
Barry?
câmera. Hã?
Barry?
Não, falando outra
Ah, não,
cena.
tá certo, tá certo.
É.
Pô, confundi o Hulk. Tá certo.
Que vem o. Ele refez essa cena, que a cena original pega o Bruce Wayne assim de frente, e depois corta pra Mulher Maravilha, né? E a cena do Joss Whedon é a câmera vem subindo por trás da Mulher Maravilha, você sabe por quê, né? E depois corta pro Bruce, corta pra ela de volta, ela de frente, né? Então, tem esses pontos assim também.
Tem um report da produção que dizia que o Joss Whedon errava o nome da Mulher Maravilha e chamava ela de Natasha. Então é.
Isso tá bem claro, essa cena aí que a gente citou dela com o Flash, né? Mas é assim, e tem todas as acusações de racismo, né, por parte lá do. Me fugiu o nome agora do Ray Fisher, né? Que é
É, o
o
Cyborg.
Cyborg. Então foi uma.
É, porque isso vem a partir do momento que você olha o corte do Snyder, os personagens mais cortados, eu cheguei até a testar com o Gabriel, são os personagens mais diversificados etnicamente. Foram o Cyborg, a família dele, a Iris não aparece no filme original, aparece nesse, o Átomo, que é o Ryan Choi, também aparece nesse. Então tem toda essa questão por trás da versão original.
Sim, verdade. Mudança, João. A gente não vai entrar aqui em todas, porque o filme literalmente tem o dobro, tem mais que o dobro da duração, né? Porque são 242 minutos, né? Então tem 2 horas e 2 minutos a mais. Mas se tivesse que escolher uma mudança na versão do Zack Snyder em relação à versão. É porque, assim, é engraçado uma mudança que o Zack Snyder fez, porque na verdade. O Joss Whedon e a Warner fizeram uma mudança no filme que era do Zack Snyder, né? Ele meio que traz o que ele queria que fosse, mas uma mudança nessa nova versão a que você mais gostou, te vem à mente aí, que você mais gostou.
Ah,
Tendo em mente que a gente vai falar sobre o final especificamente mais pra frente.
não, acredito que a mudança para mim é mais filosófica mesmo. É o Flash. É um personagem que na Liga da Justiça do Joss Whedon ele tava lá só para ser alívio cômico, nem função ele tinha muito. É, o Batman chegando para ele, salva uma pessoa. Então era uma parada que ficava, pô, será que é só isso mesmo? Agora ele é um cara que tem uma função vital no final, literalmente ele salva a parada. Ele é um cara que tem um espectro de poder que não foi aproveitado no filme original, que agora é muito aproveitado. Então eu acredito que essa é a mudança principal para mim. É a mudança que você mostra que é um personagem que é muito mais do que foi apresentado anteriormente. E eu acho que muitos foram assim, até a própria Mulher Maravilha. Mas a Mulher Maravilha teve um filme antes pra gente saber disso. O Flash não, o Flash tava lá e agora mostra toda essa evolução dele nesse filme.
Verdade, né? Eu vou citar duas mudanças, uma que é uma mudança pequena, mas vai servir de segmento para o que a gente vai falar, para a última parte da discussão. Mas para mim o que melhor mudou foi o tom do filme. Cortou todas as piadinhas desnecessárias. Eu até achei que ele iria cortar a piada que o Barry pergunta pro Bruce qual que era o superpoder dele. Mas essa acho que fez sentido dentro do filme. Mas cortou todo o humor que, assim, parecia fora de lugar, né, do filme de 2017, né? Aquela coisa do Barry de novo falando pra família, salvando a família lá, falando, Dostoiévski, que não tem nada a ver, né? Não é nem engraçado. E eu acho que o tom é um filme que se leva a sério, né? É um filme que, assim, tudo bem, a gente gosta do tom dos filmes da Marvel, a maioria dos filmes da Marvel, que são um pouco mais brincalhões e tal, tipo Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga e tal, mas é um filme que, esse Liga da Justiça, a versão original ficou muito oscilando o tom, né? Esse filme agora, ele se leva a sério. Então eu acho que isso melhora bastante. Eu tava olhando aqui o meu ranking dos filmes da Marvel. Se fosse um filme da Marvel, eu colocaria na metade de cima do ranking. Provavelmente eu não colocaria. Mas é um bom filme. Eu acho que é um filme que. Acho que essa questão da duração é o diferencial dele, né? Porque você não tem filmes de super-herói nessa duração. Mas eu acho que a mudança do tom, para mim, é o mais legal. E uma mudança que eu gostei, que essa é uma mudança realmente na história, né? Que é algo que não tinha mesmo na história do filme que saiu no cinema originalmente, é a Lois Lane estar grávida, né, João? Porque a gente sabe que termina com a gente tem uma visão do ciborgue de um futuro pós-apocalíptico, né, em que o Darkseid atacou e o Homem de Ferro, desculpa, o Super-Homem ficou maluco, né, virou do mal e tal, que é a linha lá do Injustice. E você tem também a segunda com o Bruce, né, que para mim é um dos melhores momentos do filme, se não o melhor momento do filme, né, aquela parte no final. Mas essas duas visões e a indicação que a Lois estava grávida, termina o filme, quer dizer, termina não, já no começo mostra, mas a Lois estar grávida do...
O Zack Snyder confirmou.
Não, é porque tem uma hora que ela mostra
O exame.
com o exame, aí ela tá meio que com a mão na barriga ali no final, quando eles estão voltando para casa e tal. E isso abre uma porta pro que vem pra frente, que é bem interessante, né, João? Porque essas visões dele, eu quero muito ver um filme baseado naquelas visões. Eu tô. O que eu, a minha a principal takeaway depois desse filme, a principal coisa que. Primeira coisa que eu pensei depois desse filme, eu quero ver um filme do Zack Snyder baseado nessa linha em que o Darkseid ataca e que o Homem de Ferro. De novo, caralho! O Super-Homem perde a cabeça por causa da morte da Lois.
Isso eu acho legal nesse filme, é que ele te deixa, você pode gostar, não gostar, gostar menos do que eu gostei, mas ele pelo menos te deixa com aquela coceira. Fala, o que que será que tem depois? O que que será? Então, eu acredito que todas as sequências de pesadelos era um negócio que já estava sendo fomentado desde o Batman vs Super-Homem. Se eu não me engano, foi completamente cortado da Liga da Justiça original.
Não, eu não tenho nada sobre isso.
Não tem nada sobre isso e volta à tona com esse. E é aquele negócio que você fala assim: tem coisa aí. Tem como fazer uma parada maneira disso aí. E vai crescendo. No Batman vs Superman é só o Batman. Aí depois o Cyborg já imagina. Já tem o Darkseid. Já mostra o que estava acontecendo. E no final você vê mesmo que tem negócio fixo, tem um time, entre aspas. Mas é muito interessante isso. O que a gente está falando é aquela parada do. Eu não sei quem jogou Injustice, não sei se vai ser a mesma coisa, mas é meio que isso que acontece no jogo. É a Lois Lane grávida, é o Coringa que usa o gás do medo no Super-Homem que faz ele imaginar que a Lois é o Darkseid. Então ele mata ela. Depois ele descobre isso. Tem algumas mudanças? Sim, porque no Injustice Superman vai e racha a mão no peito do Coringa depois disso. Aí no filme aparece o Coringa do Jared Leto, que outra coisa, mudança, essa aí não é culpa do Josh Whedon, mas uma mudança que melhora um Coringa horrível que era o Jared Leto. Eu
Sim.
prefiro esses 30 segundos que ele aparece no filme qualquer outra coisa que ele fez antes.
Verdade. Essa adaptação, assim, nunca é, pro filme, nunca é 100%, né? A gente vê muito isso na Marvel, é muito mais uma base do que uma adaptação 100%, né? Mas me deixou muito animado para ver um filme disso, né? E eu consigo ver perfeitamente um filme de duas partes. No estilo Guerra Infinita e Endgame. Um com que a primeira parte se foca na luta contra o Darkseid e nesse meio o Coringa surge e não necessariamente dessa forma como você explicou, né, mas de alguma forma a Lois Lane acaba morrendo e eu acho que é uma ter esse super-homem, né, que acho que a gente nunca viu no cinema de verdade, né, seria bem interessante. Eu acho que tem tudo para seguindo essa visão do Zack Snyder aí, acho que
E eu
seria.
acho duas coisas. Eu acho que os dois são diferentes. Acredito que a visão do Cyborg não necessariamente é a mesma do
Sim.
pesadelo do Batman. Eu acho que a visão do Cyborg é mais no sentido da equação mesmo. Da equação que o Darkseid está procurando, que é a equação antivida. E que se ele botar a mão, ferrou. Aí não importa
Sim.
quem seja. A do Batman eu acho que tem mais a ver com esse negócio do Injustice. E outra coisa que eu acho que não tem muito a ver. Mas que pode pelo menos deixar o Warner. Peraí, tem um pagode aí? É o próprio.
não sei se o Gabriel já viu essa série, The Boys. Ou assim, ah, não, não dá pra fazer um super-homem do mal, como é que a gente vai passar isso? The Boys é o caminho pra você fazer um super-homem do mal.
Sim.
Tem o super-homem do mal na série.
Não, é, eu acho que é algo que a gente não tá...
E vende.
É, a gente não tá acostumado, né? A gente tá vendo... teve o WandaVision agora, né? O Wanda mais ou menos má, né? Já todo mundo... Uou! E se você coloca... Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o próximo passo da Warner, né? Porque...
Se tiver, né?
Exatamente, porque ela tava pintando um reboot, né? Porque a gente vai ter o Batman, né? Com... Caramba, me fugiu o nome do ator. Eu lembro
Robert
o nome
Pattinson.
Robert Pattinson, né? Dirigido pelo Matt Reeves, que parece ser super promissor. O primeiro trailer foi espetacular e tal. Tava uma especulação forte de que a Warner queria, porque queria o Michael B. Jordan pra ser o novo super-homem, né? Seria o primeiro super-homem negro no cinema, né? Mas eu não sei se o sucesso que o Snyder Cut vem tendo possa fazer eles pisarem um pouco no freio e completarem essa visão do Zack Snyder com mais um filme ou, de repente, dois filmes, né? Eu sinceramente, acharia que seria muito legal e tem algumas coisas difíceis, né? Porque, tudo bem, o Jared Leto, ele é noite e dia, né? O que aconteceu no Esquadrão Suicida e o que a gente viu nesse último filme, né? Será que ele toparia reprisar o papo? Tudo, que uma coisa é fazer aquela... Ele deve ter filmado ali, sei lá, dois, três dias aquela cena no final, né? E foi uma das refilmagens. Outra coisa é ele topar, voltar pro papel como um todo. E outra coisa, a DC, a Warner, vai querer continuar com a Amber Heard, que tem toda a polêmica dela com o Johnny Depp, né? E ela vai reprisar o papel dela como Mera, eles vão tirar a Mera da jogada e vão usar outro personagem. O próprio Ben Affleck, né? Que ele vai estar disposto a reprisar o papel como Batman, sendo que já tem outro Batman já chegando. Então, acho que são muitas questões, mas eu tô bem curioso.
Isso é mais meu lado nerd falando. Tem aí uma coisa que é... Não vou falar garantida, porque garantido é só a morte. Mas já tá em produção o filme do Flash.
É, que é coisa de multiverso, né?
É, que seria o Flashpoint, que é uma das histórias mais famosas da DC. Eu gosto muito. Inclusive tem a animação aí, pra quem quiser ver, procurar. É muito boa. O Ben Affleck tá confirmado nesse filme. Então, pelo menos um Batman, um Batfleck, a gente vai ter a mais. Michael Keaton também tá confirmado nesse filme.
É verdade.
Então vai ser uma beleza. Mas, de repente, se... Eu não consigo imaginar que esse filme tenha sido um fracasso comercial. Eu acredito que um monte de gente comprou, um monte de gente viu esse filme e vai ter mais gente vendo. Acredito que a assinatura do HBO Plus vai aumentar por causa desse filme. Enfim, eu não consigo imaginar. Talvez seja o momento da Warner parar, pensar e falar assim, como é que a gente consegue resolver isso? Ah, Jared Leto não tá mais afim. Então vamos trabalhar no filme do Flash pra que eles não precise dele. Ou o Ben Affleck também não tá mais afim. Vamos trabalhar no filme do Flash pra que a gente já introduza o Robert Pattinson. Então acredito que dá pra fazer um pagode aí, porque esse filme do Flash é feito pra isso.
Pra resetar tudo, né?
É um feito. Tanto é que o nome em português é ponto de ignição. Então inclusive nas histórias em quadrinhos, esse filme do Flash, ele recomeça as histórias. Muda tudo que a DC quiser tudo que a DC quis mudar, depois o Flashpoint mudou, criou os 952. Então, dá pra fazer alguma coisa daí. Vamos ver se vai ter interesse.
Verdade. Vai ser bem interessante aí, porque acho que o DCU, né, que é o universo estendido da DC, acho que ele nunca teve tanta tração quanto agora, né? Porque ele acertava um e errava dois, e ia muito mal assim. E agora tem algo no que construir, né? Vamos ver se eles vão seguir. nessa, vão retomar a visão original, né? E não que seja um filme perfeito também, de novo, é um bom filme, mas não é nada de espetacular. Eu ainda acho que é um vilão muito artificial, que tem aquela coisa ali da. Precisa achar as três caixas, né? E é uma coisa meio clichê de filme, né? Mas é um bom filme que me deixa empolgado para seguir em frente. Pra gente encerrar, João, onde que esse filme entra no. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 filmes do DCU, né? Que é o universo cinematográfico da DC, né? Que é do Man of Steel, né? Do último filme solo do Super-Homem pra frente, né? A trilogia do Nolan, do Batman, não entra, todos os Batmans anteriores, enfim, não entram. Mas qual é o seu ranking aí do Liga da Justiça?
Eu tô em dúvida se é primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo.
Eu tenho o meu. Para mim, o melhor é a Mulher Maravilha. É, eu acho que é. Para mim, é indiscutível o melhor filme da DC, do DCU. Eu gosto do Batman vs Superman.
Pai, eu tô em dúvida entre Liga da Justiça ou Batman vs Superman.
O corte do diretor, eu acho que ele é um filme bem sólido. O final ainda é péssimo.
Eu acho que o Batman Superman, ele pega aquela má reputação pela tática que eles usam para fazer a virada. Mas em si é um filme, eu acredito que faz algum sentido, não faz todo sentido, mas faz algum. Em si é um filme muito bom, eu acho.
E eu acho que é muito difícil comparar, por exemplo, esse Snyder Cut com o Aquaman, por exemplo.
Que
Que
eu
eu
acho
acho
que
que
é um filme ok.
é um filme bem divertido, eu gosto do Aquaman. Eu detestei Shazam. Eu
Eu
achei
gostei de Shazam, eu achei. Não,
péssimo.
não é um filme para você montar alguma coisa sobre esse filme. Mas criançona lá, criançada,
Não,
legal.
eu achei péssimo. Mulher Maravilha 1984.
Esse eu
Péssimo
nem vi
também.
ainda.
Não perca seu tempo.
Não vi Aves de Rapina também, não.
Aves de Rapina. Pode ser o último. Eu tava pensando. Último filme que eu vi no cinema antes da pandemia. Aves de Rapina. Não seria a forma ideal de me despedir do cinema. Mas eu acho que tem quatro filmes bons nesse grupo. Eu acho que a Mulher Maravilha, para mim, é indiscutivelmente o melhor. Batman vs Superman, a versão estendida, eu acho que é um bom filme. E o Aquaman, acho que são quatro bons filmes. Você acabou que você não falou, né?
Não, pra mim eu acredito que vai ficar Liga da Justiça, Batman Superman, Mulher Maravilha e Aquaman. Esse é o top 4. O Homem de Aço eu acho seria o quinto, porque eu também aquele
Subestimado,
filme
né?
fede na cheira. Ele não é horrível que nem o resto, tipo. Não. Não, é aquele Homem de Aço depois Shazam, aí o resto eu acho horrível.
Eu acho Shazam já é horrível. Enfim, a gente vai acompanhar aí os desdobramentos, torcer para seguir em frente. Muita gente acha que eu odeio a DC, né? Porque tem isso na internet, aparentemente, né? Se você gosta da Marvel, você odeia a DC e vice-versa, né? E as pessoas esquecem que eu não sou um adolescente de 15 anos. No Twitter, eu tenho 29 anos. Eu posso gostar de um filme, não gostar do outro, e não é pinimba minha com um estúdio, com o um universo como um todo. Mas é isso, João. Muito obrigado pela sua participação. Sigam lá o João no arroba duca_je. E até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado.
Pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira, programa exclusivo para apoiadores. Todas as informações para se tornar um apoiador estão lá na descrição do podcast. E programa aberto para o público todo domingo à noite. Então, não deixem de acompanhar o March Madness. É muito divertido, vale muito a pena. Então, pessoal, até a próxima. Tchau.